Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama No Campo Doutrinário. Reunião pública de 1 de fevereiro de 1960. Item 25 de O Livro dos Médiuns. A categoria dos incrédulos por decepções abrange aqueles que passaram da confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram decepções, desilusões. Assim, desencorajados, abandonam tudo e a tudo rejeitam. É como aquele que nega a boa-fé e a honestidade apenas porque foi enganado. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. Geralmente, os espíritos enganam as pessoas que perguntam o que eles não devem ou o que eles não podem responder. Também são enganadas as pessoas que não estão suficientemente instruídas sobre o assunto que perguntam e assim não conseguem distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Aliás, muitos veem o Espiritismo apenas como um novo meio de adivinhação. E imaginam que os espíritos existem para adivinhar o futuro e predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a oportunidade para se divertirem com aqueles que pensam dessa forma. É desse modo que anunciarão maridos às moças solteiras, anunciarão honras, heranças, tesouros ocultos aos ambiciosos e assim por diante. Frequentemente, essa postura dos espíritos levianos resulta em um sem número de decepções desagradáveis, das quais o homem sério e prudente sempre sabe se preservar. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou à superioridade do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se iludem. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam humilhante. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete da fascinação que os inutiliza. Julgam-se então mensageiros especiais. Afastam-se de propósito do estudo. Abraçam exotismos contundentes. Acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Não admitem advertências. Supõem dominar o passado e o futuro. Profetizam, educam, mas, detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes freia os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós abandonar o serviço constante no burilamento interior, aprendendo, ao mesmo tempo, nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, vamos ajudá-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo o Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Meus irmãos, a mediunidade, a comunicação com os espíritos, deve ser feita de maneira muito séria. O médium deve encarar a sua tarefa com dedicação, com humildade, com seriedade, com disciplina. Muitos são chamados ao serviço do bem. Muitos aceitam, mas neste caminho acabam se desviando por inúmeras razões, dentre as quais a falta de estudo, o orgulho exagerado, a ilusão de que podem se tornar poderosos, famosos e até deixarem de cumprir as suas tarefas comuns de trabalho, as suas tarefas comuns em seus lares, pelo fato de serem médiuns. Vejam, irmãos, então, que a ilusão pode levar os médiuns, que a princípio eram sérios, a se desvirtuarem, se não estiverem atentos às suas responsabilidades, ao estudo e a humildade. E quando os médiuns se desvirtuam, eles começam a dar campo a irmãos desencarnados que estão em estágio de desequilíbrio, irmãos encarnados que são levianos, que são zombeteiros, que querem brincar com a vida das pessoas, se divertem com as perguntas que lhes são feitas e simplesmente inventam respostas, inventam histórias que iludem aqueles que vêm procurar nos médiuns as respostas para o que devem ou não devem fazer, as respostas sobre o seu futuro. Ou seja, meus irmãos, são iludidos aqueles que já vêm buscando se iludir. Toda vez que nós encararmos a mediunidade como um campo de adivinhação do futuro, como um campo de facilidades para a nossa vida material, podem ter certeza, irmãos, que nós estamos procurando nos iludir, que nós estamos procurando a inferioridade e não a evolução. O Espiritismo nos mostrou a comunicação com os nossos irmãos que hoje se encontram sem o corpo físico. Porém, são nossos irmãos, como nós. Alguns são evoluídos moralmente, outros não. Assim como acontece com os encarnados. Logicamente, irmãos, que aqueles espíritos que não são evoluídos não podem nos trazer comunicações sérias, comunicações construtivas, comunicações evangélicas. Mas podem nos iludir e muito se nós assim deixarmos. Iludem tanto o médium como aqueles que buscam a sua assistência. Logicamente, irmãos, que por esse processo de enganação, de ilusão, esses médiuns acabam se afastando dos centros espíritas que trabalham seriamente. E muitas vezes acabam eles próprios fundando locais onde serão os médiuns de destaque, os médiuns principais, e desvirtuam os princípios da simplicidade, da caridade, do não cobrar nada de ninguém. Nós já assistimos esse processo muitas e muitas vezes, e ele infelizmente continua ocorrendo. Os médiuns são, a todo momento, tentados pela inferioridade, assim como todos os encarnados são. O que nos faz a proteção contra a inferioridade, meus irmãos? A conduta correta, a oração e o estudo. São maneiras de nos protegermos dos ataques da inferioridade. O tempo todo, os irmãos que ainda se iludem na inferioridade buscam novos adeptos, novos irmãos para formarem as fileiras das trevas. E é fácil se perder. Porém, por isso, irmãos, que é importante que nós possamos observar quando outros irmãos nossos caem nessas armadilhas, observando primeiro como, com o objetivo de aprender para não cair no mesmo poço. Segundo, irmãos, nós sempre devemos tentar auxiliar, orando por aqueles que estão se iludindo, procurando levar a palavra verdadeira do Evangelho. E se não formos aceitos, irmãos, vamos continuar orando por esses irmãos, até que um dia eles percebam que estão se perdendo e possam fazer o caminho de volta. São processos difíceis, são processos longos e que acabam acarretando aos irmãos que se perdem frutos negativos em seu futuro. Esses irmãos terão que colher tudo aquilo que plantaram de negatividade. Então, seu futuro será mais difícil, será mais trabalhoso, porque eles tinham como missão trazer o bem, trabalhar com o amor, trabalhar com a paz, com a educação, e se desviaram para as coisas inferiores, para as questões materiais. Os médiuns, então, devem sempre ficar vigilantes para não caírem nestas tentações, nos chamados da inferioridade, e todos que vão aos centros espíritas devem ficar atentos para a conduta correta, para a sua conduta correta, para não buscarem nos centros espíritas as ilusões, não buscarem pedir aos espíritos facilidades materiais, não buscarem pedir aos espíritos que adivinhem o seu futuro, que lhe indiquem parceiros, que lhe façam favores. Meus irmãos, os centros espíritas são locais onde nós vamos falar de Deus, onde nós vamos relembrar as mensagens do nosso Mestre Jesus, onde nós vamos estudar, educando o nosso espírito, tirando de nós aquilo que é inferior, aumentando a nossa humildade, aumentando a nossa paciência, trabalhando em prol dos nossos irmãos na caridade. E não locais onde vamos buscar as ilusões da matéria. Lembremos disso, queridos irmãos, e vamos encarar a mediunidade com toda a seriedade que ela exige. A comunicação com os espíritos nos foi dada pelo nosso Pai, para que os espíritos superiores possam nos auxiliar na nossa jornada de melhoria íntima, para que o nosso espírito possa com eles aprender e com eles evoluir. Pensando assim, queridos irmãos, nós não vamos nos deixar enganar. E, se formos médiuns, também caminharemos de maneira séria, de maneira correta, sem nos deixarmos desviar. Mediunidade pode ser sublime, e é, mas também pode ser um instrumento perigoso de perdição. Caminhemos então, queridos irmãos, na fé, no trabalho, no bem e no estudo. Desta maneira, queridos irmãos, o caminho da luz será sempre escolhido por todos nós. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos crescer, evoluir e purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.